Estamos aqui no Tratado de Evamot, na página Samech Zayin 67, Amud Aleph, na primeira linha, logo antes da Mishnah. A gente estudou anteriormente, na página passada, que os escravos ou qualquer utensílio que a mulher traz para o marido no casamento tem dois tipos. Um dos tipos é chamados de Avdei, Nirsei ou Avdei, escravos ou utensílios ou posses, Tzon Barzel. O que eram os Nirsei Tzon Barzel? É os chamados rebanho de ferro. Ou seja, que a mulher dá para o marido pode usufruir dessas posses e ele ganha todos os lucros. Porém, quando ele morrer ou ele divorciar a mulher, ele vai ter que dar o preço, o valor que esses escravos ou posses valiam na hora do casamento. E vimos uma discussão entre Rabi Yehuda e Ravami se a mulher pode cobrar o próprio escravo, o próprio utensílio, ou ela pode cobrar o dinheiro. Rabi Yehuda nos disse que ela pode cobrar o próprio utensílio. E o motivo disso era por causa de Shvach Beit Avia. Se ela quiser casar novamente, então as pessoas vão falar que ela tem utensílios e posses importantes na casa do pai dela e vão querer casar com ela. Agora a Gemara vai trazer outro caso bem parecido a esse. Rabi Yehuda Ichnisa lo shtei kilim be'elef zuz. O que acontece se a mulher, quando ela casou com esse homem, ela trouxe dois utensílios que eles valiam 1000 zuz. Veshavchu. E esses utensílios subiu o preço deles. Veamdu ashtei alafim. E agora os dois utensílios, em vez deles dois valerem só 1000 moedas, agora eles valem 2000 moedas. Então fala Gmará, Alachá é, de acordo com a Biúda, Echad notaltó biktubatá. Um dos utensílios, ela pode cobrar ele como parte da ktubá dela, como parte do que a gente chamou antes do pagamento que o marido tem que dar quando ele divorcia ou quando ele morre. Isso é um dos utensílios. Vechad, porém o segundo, ela já não pode cobrar, porque ela já recebeu o que ela trouxe. Ela trouxe 1000 moedas, agora que eram os dois utensílios. Agora, um utensílio só já valem as 1000 moedas. Ela já recebeu as 1000 moedas de volta. Já o segundo utensílio, o Vechad, Notenedamit Venotantô, ela pode dar o dinheiro, dar o preço deles e pegar o utensílio. Ou seja, o marido, ele não pode falar, olha, eu não quero dar esse utensílio para você, eu não quero vender ele. Ele é obrigado a vender para a mulher esse utensílio. Por quê? Novamente, para que essa mulher tenha utensílios e posses importantes que vão causar as pessoas quererem casar com ela. Pergunta que Maria Maika, o que o Rabi Yehuda vem ensinar para a gente com essa lei? Que o Shvach Beit Avia Didá, que a gente tenta tomar conta para que essa mulher tenha utensílios e posses para louvarem a casa do pai dela, para quererem casar com ela? A Amra da Biúda Kadazimra, da Biúda já nos disse isso antes. Fala agora, ah, mal detém, a gente poderia pensar, Aneimili Echademati Alemishkal Biktubatá. Quando da Biúda, a gente poderia pensar que quando da Biúda nos disse que ela pode pegar o próprio utensílio, o próprio escravo, é quando ela está pegando uma coisa que pertence a ela, ou seja, a Ktubá. Aval, Beitan, Dami, o Mishkal, mas agora comprar esse utensílio que uma vez era realmente dela, mas agora o marido não deve esse utensílio para ela. A gente poderia pensar que isso ela não pode obrigar o marido a vender para ela. Kamash foi lá, nisso veio a Biúda, nos ensinou que se esse utensílio ela trouxe para o marido quando ela casou com ela, ela tem a oportunidade de pagar pelo utensílio e pegar ela a força do marido. Agora vamos começar a próxima Mishnah, voltando às leis de Truma. Quem come a Truma e quem não? A gente estudou já que os escravos de Tzon Barzel, esses escravos que pertencem ao marido durante o casamento, e ele só precisa, na hora que ele divorcia ou morre, devolver o valor desses escravos que eles valiam na hora que eles casaram, esses escravos eles comem a Truma por causa do marido. Já os escravos que pertencem à mulher, mesmo depois de delas no casamento, ou seja, os Avdei, os Nirsei Miluk, que são as posses da mulher no casamento e o marido só usufrui dessas posses, mas as posses pertencem à própria mulher, então esses escravos, eles comem a trumá por causa da mulher. Agora a Mishnah vai contar mais um caso para a gente. Bat Israel Sheniset Lo Kohen, uma filha de Israel, que ela não pode comer trumá na casa do pai dela, porque o pai dela é um Israel, se ela casou com um Kohen, aí ela pode comer trumá, como está escrito na Torá. Agora, o Met, e esse Kohen acabou morrendo, e essa mulher, ela está grávida, ou seja, ela tem um feto dentro dela. Fala, os escravos de Tzon Barzer, eles não vão poder comer da Truma. Por quê? Já que esses escravos de Tzon Barzer, os herdeiros do marido que morreu, eles herdam esses escravos, então um dos herdeiros é esse feto que ainda não nasceu. E a gente sabe que tem uma regra, Shaubar Poser Venomahir. Um feto, ele pode causar alguém não comer a trumá, mas o feto não pode causar alguém comer a trumá. Ou seja, uma mulher que ela é filha de Israel, que casou com um Cohen, se ela teve filhos com esse Cohen, mesmo depois que o Cohen morrer, ela pode continuar comendo a trumá. Porém, se ela não teve filhos com esse Cohen, então ela volta a não poder comer trumá mais. Então fala a Mishnah que se essa mulher que casou com um Cohen, ela não, ainda não teve filhos com o Cohen, o Cohen morreu e ela ainda estava grávida. Então durante a gravidez ela não vai poder comer da trumá. Porém, depois que esse feto nascer e ela vai ter um filho com o Cohen, aí ela vai poder voltar a comer da trumá. E caso contrário, se uma filha de um Cohen, que na casa do pai dela ela podia comer a trumá, ela casou com Israel, ela para de poder comer a trumá. Se esse Israel morreu, ela volta para a casa do pai dela, que era Cohen, e ela continua a comer, e ela volta a comer a trumá. Porém, se ela teve filhos com esse Israel, ela não pode comer trumá. O que acontece se ela está grávida desse Israel? Ela tem um feto dentro dela que é filho desse Israel, ela também não pode comer a trumá. Isso que a Mishnah nos diz. Shaubar posel. O feto ele pode causar alguém não comer a trumá, ou seja, se é filho de um Israel. Veinomahil. E do contrário, se ela é uma filha de um Israel, casada ao Cohen, mesmo que ela tenha um feto dentro dela, não é suficiente para deixar ela comer. Ela precisa ter um filho nascido para poder comer. Então a mesma coisa fala a Mishnah. Se essa mulher, filha de um Israel, casou com um Cohen, e ela trouxe escravos Avdei Tzon Barzel, que pertencem ao marido, e o marido morreu, e agora os filhos do marido herdaram esses escravos, e tem um feto, então esse feto ele também tem posse sobre esses escravos. E esse feto, que ele é Cohen, que ele é filho de um Cohen, ele não pode dar de comer, porque feto não dá de comer trumá. Então esses escravos não vão poder comer a trumá por causa dessa parte que o feto, que eles pertencem ao feto. Divrei Rabi Yossi, essa é a opinião de Rabi Yossi. Amrulo, Chachamim falaram para ele, Me'achar she'adeta lanu al bat Israel le'kohen, Av bat Kohen le'kohen, Umet ve'inicha me'uberet, Lo yochlu avadei abitrumah v'pnei chelko shelubar. Falaram Chachamim para Rabi Yossi, se é assim, então não precisa ser uma filha de Israel que casou com Cohen. Mesmo a filha de um Cohen que casou com Cohen. E ela está grávida junto a esse Cohen, já que esse feto ele não pode dar, não pode causar alguém comer a trumá, então já que ele tem posse sobre esses escravos, e ele não pode dar de comer trumá para esses escravos, então mesmo que essa mulher própria é uma Kohenet, e o marido dela é um Cohen, os escravos não vão poder comer, já que o marido morreu e agora o escravo pertence a todos os herdeiros, e um dos herdeiros é esse feto, e ele não pode dar de comer trumá para esse escravo, então esse escravo não vai poder comer a trumá. Então por que você, Rabi Yossi, nos diz o caso de uma filha de um Israel que casou com um Cohen, mesmo a filha de um Cohen que casou com um Cohen, os escravos não vão poder comer a trumá se ela está grávida? Assim que Rabi Yossi perguntaram para Rabi Yossi. Agora a Gmará vai discutir o que Rabi Yossi respondeu para os Chachamim. Fala Gemara. Ibailu. Tamad Rabbi Yossi Mishum de Kassavar Ubar Bimei Zara Zaru. Odima Yelud Ma'achin Sheino Yelud Eino Ma'achin. Fala Gemara. A Gemara tem uma dúvida. Qual que é o motivo de Rabbi Yossi na nossa Mishnah? Ou seja, nós explicamos agora na Mishnah que o motivo que esses escravos não podem comer da Trumá é por causa que o feto não pode dar de comer Trumá para qualquer um, ou para a mãe dele, ou para os escravos dele. Esse é um lado do que Agmará entendeu que é a opinião de Rabbi Yossi. Agmará tem outro lado de como entender a opinião de Rabbi Yossi, e é o seguinte: Agmará entende que mesmo que a gente sabe que um filho de Cohen é um Cohen, mas durante a gravidez, que ele está, ou seja, na barriga ou no útero da mãe dele, que ela não é uma Cohen, então enquanto ele está dentro do útero da mãe dele, ele é um Zar, ele é considerado um Israel. Quando ele nascer, ele vai passar a ser um Cohen. Então já que durante a gravidez ele é considerado um Israel, por isso que ele não vai poder dar de comer para os escravos deles Trumá. Um Israel não pode dar de comer para o escravo dele Trumá, só um Cohen. Tá, Gmará tem uma dúvida. Será que a opinião de Rabbi Yossi é por causa que um feto, mesmo sendo Cohen, ele não pode dar de comer Trumá? Ou não? Um feto pode dar de comer Trumá para o escravo dele. Mas nesse caso, já que esse feto está no útero da mãe dele, que ela é uma Israel, e durante a gravidez ele é considerado um Israel, Israel não pode dar de comer Trumá para os pertences dele. Assim, agora tem uma dúvida. Qual que é a explicação na opinião de Rabbi Yossi? Fala Gmará, lemai nafkamina. Qual que é a diferença entre as duas explicações? Leubar dimei kohenet. Se o feto está na útero da mãe dele, que ela também é uma kohenet. Então, se o motivo que ele não pode dar de comer para o escravo dele é porque um feto não pode dar de comer truma para o escravo, então esse feto também não vai poder dar de comer. Mas se o motivo que na Mishnah ele não pode dar de comer, porque o feto está no útero da mãe dele, que ela é uma Israel, então ele também é considerado um Israel, por isso ele não pode dar de comer em Trumá. Mas caso a mãe dele for uma Cohen também, então ele também vai ser um Cohen. Se ele é um Cohen, ele vai poder dar de comer em Trumá para os escravos dele. Fala agora Mai, então qual que é realmente a explicação na opinião de Rabbi Yossi? Amaraba disse Raba, ai no Tama de Rabbi Yossi. A opinião, a explicação na opinião de Rabbi Yossi é o seguinte: de Kassavar ele sustenta o Marbi, o Barbi Meizará, Zaru. Ele sustenta que um feto no útero da mãe, que é uma Israel, ele também é considerado um Israel. E portanto, caso esse feto está no útero da mãe dele, que é uma Kohenet, ele vai poder dar de comer para os escravos. Rabbi Yosef Amar, Rabbi Yosef discute e diz não. Yelud Mahil, Sheino Yelud Mahil. Rabbi Yosef sustenta não. A opinião de Rabbi Yosef, a explicação na opinião de Rabbi Yosef é realmente porque um feto não pode dar de comer trumá para os escravos dele. Então, mesmo se ele é um feto no útero da mãe dele, uma Kohenet, ele também não vai poder dar de comer trumá para os escravos. Assim, duas opiniões, Rabba e Rabbi Yosef. Pergunta agora, Meitivei, a gente estudou numa braita o seguinte: Amrulo le Rabbi Yossi. O que a gente estudou já na nossa Mishnah, que os Chachamim falaram para Rabbi Yossi: Me'achar she'eadeta lanu al bat Israel le Kohen. Já que você testemunhou para a gente que uma filha de um Israel que casou com um Kohen, se ela está grávida, os escravos não vão poder comer a trumá. Bat Kohen le Kohen mau. Qual que vai ser o din se uma filha de um Kohen, ou seja, uma Kohenet, que está grávida, será que a gente vai poder dar para os escravos comer trumá? Amalahem, Rabbi Yossi respondeu para eles, Zu shamati ve zu lo shamati. Isso que eu disse para vocês, uma filha de um Israel, eu escutei que se ela estiver grávida, os escravos não vão poder comer a trumá. Já uma filha de um Kohen, uma Kohenet que está grávida, os escravos sim vão poder comer de trumá. Eu não escutei que eles não vão poder, eu escutei que eles sim vão poder. Fala Gmará, então, Iamret Bishloma, o Barbi Meizera Azaru. Se você vai me dizer que o motivo de Rabbi Yossi é por causa que um feto no útero da mãe dele, que ela é uma Israel, ele também é considerado Israel. Ainu de Kama leizu shamati, vizulo shamati. Por isso que Rabi Yossi disse que uma filha de um Kohen, ou seja, uma Kohen, que tem um feto que também é um Kohen, ele pode dar de comer para os escravos trumar. Ela ia Amrit. Mas se você vai me dizer que a explicação na opinião de Rabi Yossi é que Yelud Mahil Sheino Yelud Eino Mahil, que um feto que já nasceu, ou seja, um filho que nasceu, ele pode dar de comer, mas um feto não pode dar de comer, mas o Shamati Vesulo Shamati. Por que uma filha de um Kohen, ou seja, uma Kohen que está grávida, ela vai poder dar de comer para os escravos Trumah? De qualquer forma, mesmo que ele é um Kohen, mas ele ainda não nasceu. Se ele não nasceu, ele não pode dar de comer Trumah? E ri, devia ser a mesma Alahá. Fala, mas a caixa, realmente, isso é uma pergunta sobre a opinião de Rabi Yosef. Na explicação da opinião de Rabi Yosef. Então, seja a opinião de Rabi Yosef, na conclusão da Gemara, explicada por causa que um feto no útero de uma mãe que é israelita, ele também é israel. E até ele não nascer e virar Kohen, ele não pode dar de comer Trumah para os escravos. Fala Gemara. Amar Rabi Yehuda Amar Shmuel. Disse Rabi Yehuda no nome de Shmuel. Zud Ivrei Rabi Yossi. Isso que a gente estudou até agora é a opinião de Rabi Yossi, que sustenta que esse feto, ele também tem posse sobre esses escravos. Mesmo que ele ainda não nasceu, ele pode possuir posses. Aval Chachamim Omrim, Chachamim nos dizem que não, que um feto não tem posses. Portanto, Yeshlobanim, Ochlim Shubanim, se esse Kohen que faleceu, morreu, ele tem filhos, então os escravos vão poder comer por causa que eles pertencem aos filhos Kohanim. Elobanim, se ele não tem filhos, Ochlim Shumachim, então eles vão poder comer por causa que eles pertencem aos irmãos desse falecido. Eloachim, se esse falecido não tem irmãos, Ochlim Shumishbachakular. De qualquer forma, quem forem os herdeiros desse que faleceu, eles vão poder dar de comer Trumah para esses escravos, que eles são Kohanim. Mas, de qualquer forma, a gente vê que Rabi Yossi sustenta que um feto pode ter posses, e Chachamim sustenta que não. Pergunta que Mará, Zu Velos Viralei. Será que Rabi Yehuda, no nome de Shmuel, falou que essa é a opinião de Rabi Yossi, que um feto pode ter posses, e ele mesmo não sustenta dessa forma? Ah, Malei Shmuel. Lerabchina Bigta, Shmuel disse Lerabchina Bigta, Puk, vai lá fora, Aitili Beyasara, traz para mim 10 pessoas, Deimalach Dan Paio, para que eu fale um shiur na frente deles, e esse shiur que eu vou falar vai ser um shiur que vai ser famoso, as pessoas vão saber do que eu falei, porque essas 10 pessoas vão contar para todo mundo. O que, que era o shiur que ele falou? A Mesakele Ubarkana, se uma pessoa. Ele dá um presente para um feto. O feto compra, ele pode possuir essas posses que uma pessoa vendeu para ele ou deu de presente para ele. Então a gente vê que um feto pode ter posses. Então ele sustenta a opinião de Rabi Yossi. Ela, Zuves Viralei. Ele, Rabi Shmuel, falou que essa é a opinião de Rabi Yossi. Ele também sustenta dessa forma. Maika Mashpilani, então o que, que ele veio nos ensinar com isso? Deplique Rabanan a lei de Rabi Yossi, que Rabanan discutem com Rabi Yossi, porém ele mesmo sustenta de acordo com Rabi Yossi. Pergunta Gmará, o Mi Pligi? Será que Rabanan discordam com Rabi Yossi? Meiti Rabzaka, e Rabzaka perguntou, a gente estudou numa braita, Azu Eidut, Eid Rabi Yossi Mipi, Shmaya Vavtalion Veodulo, essa testemunha que Rabi Yossi nos disse, ele testemunhou no nome de Shmaya e Avtalion, e todos que escutaram concordaram com ele. Então a gente vê que Chachamim não discutem com Rabi Yossi. Fala Gmará, Maravashi, Mikatani, Vekiblu. Será que está escrito que eles receberam, eles concordaram com Rabi Yossi? Está escrito Veodulo. Está escrito que eles aceitaram o que Rabi Yossi falou. Ou seja, Demistaber Taimei. Eles concordaram com Rabi Yossi que o que ele falou tem lógica. Mas já que eles não receberam dos rabinos deles dessa forma, eles discutem com Rabi Yossi. Fala, Gmará. Agora Gmará vai trazer nesse assunto de fetos e filhos uma braita, que elabora mais essas leis. Tanu Rabanan, estudamos numa braita. Iniach Banim. Se esse morto, esse falecido, deixou filhos herdeiros, Eilu Vaeilu Ochlim. Então, tanto os escravos chamados Avdei Milu, que pertencem à esposa, tanto os Avdei Tzon Barzel, que pertencem ao marido, eles vão poder comer a trumá. Por quê? Porque os filhos que herdaram Avdei Tzon Barzel, eles podem dar de comer trumá. E a esposa, que tem os Avdei Milu, ela pode dar de comer trumá para os escravos dela. Fala a Braita, Inicha Meuberet, mas se ela... Esse falecido deixou a esposa dele grávida. Eilu vaeilu enochlim. Os dois não vão poder comer. Por quê? Já que ela não teve filhos com esse marido dela, Cohen. Ela é uma Israel. E ela não teve filhos com Cohen. Então ela volta a não poder comer a trumá. Ah, ela tem, ela está grávida com o filho. Mas até o filho não nascer, ele não pode dar para ela de comer. Então, do mesmo jeito que esse feto não pode dar para a mãe dele de comer, ele também não pode dar para os escravos dele de comer. E assim também, a mãe não vai poder dar para os escravos dela comer trumá. Fala, Braita, Iniach Banim veiniach Meuberet. Mas o que acontece se esse falecido deixou filhos e deixou a esposa dele grávida também? Então, fala, Gmará, o seguinte. Avdei Milu Kochlim. Os escravos dela podem comer. Por quê? Do mesmo jeito que ela própria pode comer por causa dos filhos que ela teve com Cohen, os escravos dela também podem comer. Que derech shei ochel, da mesma maneira que ela come. Avdei tzon barzel, porém os escravos que pertenciam ao marido e agora ele morreu e pertencem aos herdeiros, lo yochlu, eles não vão poder comer. Por quê? Porque mesmo que os filhos desse Cohen são Kohanim, eles podem dar de comer para os escravos, mas tem ainda a parte que pertence ao feto, e o feto não pode dar de comer, por causa da parte que pertence ao feto, que já estudamos, Shaubar por ser o feto de causar pessoas a não comer a trumá, vem no Mahir, ele não pode dar de comer a trumá. Então, no nosso caso, que os escravos pertencem ao feto também, por causa dele, eles não vão poder comer a trumá. Divrei Rabi Yossi, assim disse Rabi Yossi. Rabi Ishmael ben Rabi Yossi Omer. Rabi Ishmael, o filho de Rabi Yossi, disse o seguinte. Mishum Aviv, ele disse no nome do pai dele. Abat ma'achelet, aben eno ma'achil. A filha pode dar de comer e o filho não pode dar de comer. Essa frase a gente vai, agora vai explicar na página seguinte. A gente vai ver lá a explicação exatamente. Assim falou Rabi Ishmael ben Rabi Yossi. Rabi Shimon ben Yochai, Omer. Rabi Shimon ben Yochai fala diferente. Zharim, se esse falecido deixou algum filho homem, Yochlu, então mesmo se a mãe tá grávida, não tem problema. Assim os escravos vão poder comer. Os escravos que pertenciam ao marido, que agora pertence aos herdeiros. Se tem um herdeiro que é homem, os escravos vão poder comer. Porém, Kulan Nekeivot, se esse falecido só deixou filhas femininas, só deixou filhas mulheres, Lo Yochlu, os escravos não vão poder comer se a mãe está grávida. Por quê? Shema imatze ubar zachar ve'en lebanot bimkoma ben klum. O seguinte, se o falecido deixou só filhas mulheres, e a mãe e a esposa dele não estava grávida, então agora as filhas herdaram o pai e os escravos pertencem às filhas e elas podem dar de comer para os escravos, já que elas são koanot, elas podem dar para os escravos comer trumá. Porém, se a mãe está grávida também, a gente sabe a regra nas leis de Erushá da Torá, que só se tem filhos e filhas, só os filhos herdam o pai, as filhas não herdam o pai. Então, se é assim, já que pode ser que o feto que está dentro da mãe é um masculino, é um homem, então ele vai herdar, ele já herdou todos os escravos, tá? E os escravos não podem mais comer. Pergunta a Gmará, Ma'iria. Shema imatzeu bar zachar, tempo que ele nekeivan amipasla. Pergunta a Gmará, por que a Mishnah, a Mishnah Bar Yochai nos diz que o motivo que se tiverem filhas são mulheres e a esposa está grávida, os escravos não vão poder comer porque talvez o feto é masculino e ele herdou todos os escravos. Mesmo se o feto for feminino, mesmo se for uma menina, mas de qualquer forma, essa menina também vai ter posse sobre esses escravos. E ela, a gente já estudou que um feto não pode dar de comer. Então, de qualquer forma, esses escravos não vão poder comer, tanto se o feto é masculino, como se ele é feminino. Fala, agora você tem razão. Hada veot kamar, ele quis dizer duas coisas. Hada denekima na mãe passar. Primeiramente, que mesmo que se for uma feminina, de qualquer forma, ela também tem posse sobre os escravos e ela não pode dar para eles de comer trumá. Veot, e mais ainda, chama imatzeu bar zahar. Talvez o feto é um feminino. Não só que o feto ele causa não, os escravos não poder comer a trumá, esses escravos de qualquer forma não pertencem a essas filhas. E o feto não pode dar pros escravos trumá para comer. Agora explica a Gemara. Scharim yochru. Rabbi Shimon Bar Yochai nos disse que se ele deixou esse falecido, deixou filhos homens, mesmo se a esposa dele estiver grávida, eles podem dar de comer para os escravos trumá. Pergunta Gemara, vai caubar? A gente acabou de estudar que se tem um feto no útero da mãe, ele também tem posse sobre os escravos, e o feto não pode dar para eles de comer. Então como que Rabbi Shimon Bar Yochai fala para a gente que se tem um filho homem, mesmo se a esposa está grávida, ele vai poder dar para os escravos trumá para comer? Fala Gmará, Kassavar, Rabbi Shimon Bar Yochai sustenta, En Hosheshim na Miuta. Fala Gmará o seguinte: a gente sabe que se a gente fizer um estudo, ou de qualquer forma a natureza é que metade do mundo, metade das grávidas tem filhos homens, e metade das grávidas tem filhos mulheres, metade e metade. Agora, fora a metade e metade que tem homens e mulheres, tem mais uma porcentagem que, Rahmaná Litzlan, elas abortam, ou seja, o filho nasce morto, elas acabam não tendo um filho. Então, se a gente fizer a conta, e a gente agora tentar especular o que vai ser desse feto, a gente tem mais opções que esse feto não vai ser um menino, do que ele vai ser um menino. Por quê? Porque pode ser que ele não vai nascer de qualquer maneira, que ela vai abortar, ou de qualquer outro motivo, que ele não vai nascer. E tem mais os 50% que são meninas. Então vamos dizer que os abortos são 1%, então tem 51% que não vai ser um menino que vai nascer. Então já que tem 51% que não vai ser um menino, então do lado que vai ser uma menina não herda o pai se tem meninos. E se ela vai abortar, então de qualquer forma ele não tem nenhuma posse sobre esses escravos. Então por isso a gente pode dar para esses escravos de comer, de acordo com a opinião de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vei baiteima, outra maneira de explicar o que Rabbi Shimon Bar Yochai nos disse, que se esse falecido deixou filhos homens, os escravos vão poder comer a trumá. Leolam kasavar hosheshim lemiuta. A gente tem que pegar em consideração esses 49% que talvez vai ser um menino que vai nascer. Porém, de avdida leita canta que Rav Nachman Amar Shmuel. A gente, Rachamim, fizeram um concerto, uma takaná, de acordo como nos disse Rav Nachman no nome de Shmuel. Qual que é essa takaná que os nossos sábios fizeram? Amar Rav Nachman Amar Shmuel, que Rav Nachman falou no nome de Shmuel. Yetomim shebaol achlot benichsei aviem. Se tem órfãos que vieram agora dividir as posses que eles herdaram no pai, beidin mamidim laem apotropos. O beidin, o tribunal, ele coloca responsáveis sobre esses órfãos, já que esses órfãos são pequenos, eles não sabem decidir e se dividir. Então cada órfão ele tem um responsável por ele, e ele vai, o Borel Haem Chelek Yafeh, cada um responsável sobre o seu órfão, ele vai tentar pegar uma parte boa para eles. Fala agora, e quando eles chegarem à idade certa, eles vão poder voltar atrás, fazer uma divisão diferente. Porém, Rav Nachman de Deyamar, isso Rav Nachman falou no nome de Shmuel. Rav Nachman, no seu próprio nome, disse, a sua própria opinião é mesmo que eles ficarem maiores, eles não vão poder voltar atrás. Essa divisão é uma divisão que é feita para sempre. Porque senão, qual que é a força do tribunal que eles colocaram esses responsáveis para tomar conta desses órfãos? Então, de qualquer forma, fala Rabbi Shimon Bar Yochai, já que a gente coloca esses responsáveis sobre esses órfãos, então a gente vai fazer o seguinte: os escravos, para que eles possam comer trumá, a gente vai dar eles para os filhos que já vivem, e para o feto, que ele também tem uma parte na herança, a gente vai dar outras posses para que os escravos possam comer a trumá. Fala Gmará, Leima de Rav Nachman Tanai, será que o que Rav Nachman falou entra em uma discussão dos nossos Tanaim? De acordo com Rabbi Shimon Bar Yochai, a gente sim dá para os responsáveis fazer a divisão das posses, mas de acordo com Rabbi Yossi, que falou que se a esposa desse falecido está grávida, os escravos não podem comer da trumá, então a gente vê que eles não sustentam, de acordo com Rav Nachman, que a gente coloca responsáveis para fazer a divisão de uma forma que os escravos vão poder comer a trumá. Fala agora, não. Kule alma itro de Rav Nachman. A gente pode estudar que todo mundo sustenta como Rav Nachman, mesmo Rabbi Yossi sustenta como Rav Nachman. Porém, a gente está falando num caso que não tiveram responsáveis que dividiram as posses da forma certa. Então, qual que é a discussão entre Rabbi Yossi e Rabbi Shimon Bar Yochai? Então, a gente volta à primeira explicação da Guará. Se a gente tem que levar em conta os 49%, que talvez vai ser um menino. De acordo com a Biose, a gente leva em consideração que talvez vai ser um menino, e portanto ele tem posse sobre esses escravos, e eles não podem comer da trumá. De acordo com a Biose, a gente não leva em conta os 49%, a gente pega os 51% que não vai ser um menino, e portanto esses escravos já podem hoje comer da trumá. Agora volta para o que a gente falou antes, no Amud Alef, a opinião de Rabbi Shimon Bar Rabbi Yossi. Rabbi Shmuel Bar Rabbi Yossi. Rabbi Shmuel Bar Rabbi Yossi Omer Mishum Aviv. Rabbi Shmuel falou no nome de Rabbi Yossi, seu pai, Abat Machil, Abet Aben Eino Machil. Se tem uma filha, então, aí eles vão poder comer os escravos. E se tem um filho, aí eles não vão poder comer os escravos. Ou seja, num caso que a esposa do falecido está grávida. Pergunta a Gmará, mais na ben de lo ma'achil mishum chalko shelubar, bat na melot achil deish chalko shelubar. Pergunta a Gmará, do mesmo jeito que se ele deixou um filho e um feto e a esposa grávida, os escravos não vão poder comer da trumá por causa da posse que o feto tem sobre esse escravo. Então, se ele deixou uma filha, muito mais os escravos não vão poder comer, porque se o feto é um menino, então essa filha de qualquer forma não tem posse sobre esse escravo. Então fala Gmará, Amar Abayei, Acha Benechassim Muatim Askinan. Aqui a gente está se tratando quando o falecido tinha posses, muito poucas posses, ou seja, não, uma pessoa pobre. E a Alahá é o que gonde e caben beadeibat. E a Alahá é que se tiver uma pessoa que tem poucas posses, ele acaba falecendo e ele deixou um filho e uma filha, a gente pega essas posses e dá delas de comer para a filha, e o filho, ele vai procurar comida em outro lugar. Então essas posses, nesse caso, esses escravos, pertencem à filha, mesmo se tiver um filho. Então, Manafshach, e Aide me abra beno, se esse feto é um filho, Loadiv me aide cai, ele não é melhor do que o filho já nascido, ele também não vai ter posse sobre esses escravos, que esses escravos a gente dá para a filha, para ela ter o que comer. E bate, e se esse feto é uma filha, então a gente poderia pensar que do mesmo jeito que essa filha nascida tem posse sobre esses escravos, a filha que ainda não nasceu também vai ter posse sobre esses escravos. Então fala Gmará, Amai achla betakanta drabanan, por que essa filha nascida, ela tem posse sobre esses escravos, e por isso esse escravo pode comer trumá, por causa desse decreto de Chachamim? Uma filha que ainda não nasceu, Chachamim, os nossos sábios não fizeram um decreto para esse feto poder ter o de comer e ter posse sobre esse escravo. De qualquer forma, ela ainda não nasceu, ela não precisa ter o que comer, então Chachamim não deram para ela posse sobre esses escravos. Mimeila, esses escravos pertencem à filha, só à filha nascida, então ela pode dar para ele de comer de trumá. Pergunta a Gmará, Bimai ou Quinta? Então, como você explicou que Rabi Shmar Berabi Yossi disse, num caso que tem poucas posses, Ema Seifa, a gente estudou no final dessa braita, Shema Imatzea Ubar Zahar, Ven Lebanot Bimkom Ben Klum. Adeava, Nechassim Latim de Banot Nino. Fala Gmará, a gente estudou no final da braita, na opinião de Rabi Shimon Ben Yochai, que ele nos disse que se o falecido deixou só filhas e a esposa estava grávida, a gente desconfia que talvez o feto é masculino e as filhas, no lugar de um filho, elas não herdam. Pergunta Gmará, se estamos falando sobre poucas posses, ao contrário, as filhas elas herdam e não os filhos. Fala Gmará, Seifa, quando Rabi Shimon ben Yochai nos ensinou, ele está falando sobre um caso que o falecido deixou bastante posses, ou seja, eles têm bastante dinheiro, então o masculino ele herda e não os femininos. Pronto, agora outra pergunta. Será que isso é verdade? Que quando tem poucos pertences, eles pertencem, esses pertences, essas posses, são totalmente das filhas? E a gente estudou no nome de Abassi e no nome de Rabi Yochanan que se os órfãos, mesmo se tiverem poucos pertences, poucas posses, o pai falecido deixou poucas posses e realmente deveriam dar essas posses para as filhas terem o que comer, mas caso eles foram e eles venderam essas posses, a venda deles é uma boa venda, ou seja, essas posses pertencem a eles. Então como que a gente pode falar que se tem poucas posses, esses escravos são parte de um pouco poucas posses, elas pertencem, esses escravos pertencem às filhas e elas podem dar para eles de comer trumá. A gente vê dessa do que Rabi Yochanan nos disse, que esses escravos pertencem aos filhos também. Então, Agmará volta atrás dessa explicação para explicar o que Rabi Shmuel ben Rabi Yossi disse. Vela mai bad de katani. Fala Gmará, isso que Rabi Shmuel nos disse, bat, ele quis dizer o seguinte, de katani em, que ele quis dizer bat, uma filha, não quis dizer filha, ele quis dizer uma mãe, ou seja, os escravos que pertencem à mãe, que pertencem à esposa, eles podem comer de trumá, mesmo que tenha que ela está grávida, se ela teve um filho com esse marido Cohen, mesmo se ela estiver grávida, ela pode dar para os escravos dela comer trumá. Porém, os escravos que pertencem a ele, que pertencem ao marido, ela não vai poder dar para eles de comer trumá. Por quê? Porque agora eles pertencem ao feto. Pergunta Gmará. E Achiai no Rabi Yossi? Então, é exatamente como a opinião de Rabi Yossi, que se tiver um feto, os escravos dele não vão poder comer trumá, porque esses escravos pertencem ao feto. E o feto não pode dar para eles de comer trumá. Fala Gmará, você tem razão. Kula Rabi Shmuel ben Rabi Yossi katani lá. Toda essa braita foi Rabi Shmuel ben Rabi Yossi que escreveu, ou seja, ele escreveu a opinião de Rabi Yossi, e aí ele concluiu e explicou que os escravos que pertencem a ela podem comer trumá mesmo que ela está grávida, os escravos que pertenciam a ele não podem poder comer trumá porque eles pertencem agora ao feto, e o feto não pode dar para eles comerem trumá. Fiquem com a gente para a próxima página, que vamos estudar mais leis sobre dar de comer trumar.